de justiça, eu acho que o senhor pode responder até sim ou não. Se existirem mais de 4, 5, 6, 10 vítimas, não interessa quantas vítimas. O fato é que pode ter sido praticado esses atos por esses mesmos adolescentes, essas mesmas pessoas que hoje já estão detidas?
Olha, na realidade, o que a gente tem em concreto hoje é essa primeira vítima. Existir outras vítimas ainda não foi, apesar de não estar descartando, a gente não tem essa formalização ainda na delegacia, porque muitas vezes existe a vítima, mas a vítima tem a vergonha de comparecer na delegacia e se expor. Então, na realidade, a gente não descarta essa possibilidade, e o próprio legislador deixou assim, deixou a critério da vítima decidir ou não da situação, se ela quer se expor novamente ao fato, pelos decorrentes danos que vem causar esse fato, né? Então, a gente não descarta, mas também na delegacia da Polícia Civil da Infância, de onde seria apurado esse fato com outras vítimas praticadas por outros adolescentes, ainda não tem registrado esse fato, não.
Delegado, quem fala é o jornalista Felipe Nunes, boa tarde para o senhor. O senhor falou há pouco que há investigações paralelas acontecendo sobre esse mesmo caso. O que está sob sua responsabilidade e o que está sendo investigado pela delegada Joana Dark, e por que essa divisão? Por que foi necessário aí esse desmembramento das investigações?
Para ser bem para os ouvintes, na verdade existe uma determinação, na verdade, da própria legislação, que os próximos são infratores, tramitem forma separada, inclusive para ser mais célebre. Na verdade, todo o ato infracional, todo o crime, para todo o ouvinte entender melhor, todo o crime que o adolescente cometeu, ato infracional, é investigado por uma delegacia específica, que é a Delegacia da Infância e Juventude aqui em uma pessoa, ele também tramita de forma separada na vara da infância e da juventude, no fórum de uma pessoa. Então, na verdade, tem uma vara específica para apurar quando o adolescente é infrator, e também uma delegacia específica para esse fato. Então, na realidade, todo fato quando o adolescente comete um ato infracional, ou equivalente ao crime, ou a um outro, qualquer ato dessa natureza, ele vai ser investigado por essa delegacia. É uma visita ao processo.
Doutor Gustavo, tem 3 adolescentes detidos. Por que é que o auxiliar de serviço não foi preso?
Na realidade, aí é uma resposta que o judiciário pode dar. Foi feita a investigação, e aí a respeito ao pedido de prisão ou mandado de prisão ser expedido ou não, como tramitou também em várias diferentes, na verdade, em relação à investigação que tramita na infância e juventude, é um processo contra o maior. Essa investigação também está em andamento, tramita num juízo de separado. Então, na realidade, essa explicação aí, só quem pode dar seria o juiz da vara competente.
Na sua área de atuação, tem indícios de culpa desse servidor do colégio?
Não, do colégio, na realidade, não tem como a gente apontar a culpa do colégio. É um fato que, na realidade, ocorre normalmente às escuras, e não é uma coisa simples de você verificar. Aí hoje você tem que também analisar, muitos colégios hoje se utilizam em sistema de câmera e monitoramento, necessários, escolas onde estudam crianças de terra idade, no começo da primeira infância, vamos assim dizer, para acompanhar seus filhos pelo monitoramento escolar que você é fornecido sempre aos pais. Mas esses fatos aconteciam dentro da escola, em um ambiente onde não é possível colocar câmera, que feriaria esses alunos. Então, na realidade, é complicado, é um fator muito complicado de ser investigado, e de o pai também tomar essa providência, porque dentro de um fato que acontece dentro do local onde não existe câmera, não tem como você também ter. Então, na realidade, o diálogo ainda é a melhor solução para esse caso daí.
Eu estava me perguntando, delegada, sobre o funcionário que é suspeito de participação. O senhor tem algum indício de participação dele?
Essa investigação em relação ao funcionário que trabalhava na escola está tramitando a delegacia do crime contra a infância e juventude. Aí, para você ter mais informações, como ocorre também em segredo de justiça, a gente não pode se manifestar a respeito desse fato.
Doutor Gustavo, o senhor falou aí superficialmente sobre a história do colégio. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: pelo menos em tese, é responsabilidade da instituição escolar a integridade dos seus alunos. Eu gostaria de saber, juridicamente, criminalmente, que responsabilidades o colégio poderá ser enquadrado e quais foram as atitudes da direção do colégio diante dos fatos, se elas corresponderam com o esperado por uma instituição de ensino.
Vamos lá, Heron, diria sua resposta aí. Em relação ao colégio, o colégio não pode ser responsabilizado criminalmente. É a responsabilidade do colégio, eventualmente prevista no âmbito do Código Civil, é a responsabilidade civil. Então, eventualmente, uma criança dessa que tenha passado por um evento desse e entender que gerou danos morais e danos de diversas ordens, pode entrar com ação na esfera civil e entender que é necessário ela ser reparada ali. Em relação à relação da escola, foi feito o acompanhamento da escola em relação aos fatos e foi contribuído da forma mais justa possível. A escola forneceu os elementos, foram solicitados, as informações foram solicitadas, a escola contribuiu da forma correta.
Gustavo Carlitos, delegado do menor infrator, muito obrigado pelas suas informações, pela participação do senhor aqui no Arapuã Verdade.
Boa tarde a todos.
Meu dia 36.